Olá, pessoal.
Lá.
Vamos ao nosso nossa última parte, né, do nosso curso de conectando seus devices na nuvem de Internet das Coisas. E agora vamos à parte mais interessante, né? É a parte de como usar a nuvem para coletar essas informações e trabalhar com essas informações. A Microsoft, ela está atuando agora com duas vertentes muito interessantes na parte de IoT, né? Nós temos o IoT Suite e o IoT Hub. O IoT Suite, na verdade, é uma suite de aplicações e serviços do Azure já prontas. Eu vou mostrar isso no final para vocês. Mas hoje a gente vai falar especificamente do IoT Hub, que é um serviço extremamente voltado para IoT e que agrega muita coisa aos nossos devices, né? Então a gente vai falar basicamente o que é o IoT Hub, né? Eu vou mostrar um pouco de como é que funciona basicamente essa arquitetura e vou mostrar quatro coisas interessantes que a gente tem lá dentro. O Device Identity, que é a identificação dos devices. Que legal, a gente consegue, ó, identificar cada device que está conectado na nuvem e dar uma key específica para esse cara. Então eu consigo gerenciar os devices que estão conectados no meu serviço e dizer quem é um whitelist, quem é blacklist. A gente consegue ter várias coisas legais que eu vou mostrar
Não,
isso
bacana.
durante o processo. Então a gente tem conexão device to cloud, ou seja, o device coletando os sensores e passando para a nuvem. Mas mais importante que isso, a gente tem também a conexão cloud to device. Então eu
Importante.
consigo me comunicar com o meu device, eu consigo mandar comandos para o meu device, eu consigo ter respostas disso.
Entendi.
E por último, a gente vai falar sobre alguns tópicos avançados, que são os gateways e alguns protocolos, e como monitorar essa conexão e tudo mais.
Bacana.
Mas o que é o IoT Hub? Vocês vão ver, às vezes, a gente falando IoT Hub, IoT Suite, a gente, na verdade, está falando de uma suite de aplicativos voltada para o IoT, tá? Mas o que é o IoT Hub? O IoT Hub é um conjunto de serviços aqui representado pelo IoT Suite, nesse quadrante da suite de aplicativos do IoT. E aqui a gente tem quatro devices. Dois devices IP-capable e dois devices PAN-device.
Qual a diferença dos dois?
Excelente pergunta, Alan. Basicamente, qual é a diferença? Esses IP-capables são os devices que têm capacidade de conexão direta com o Azure, gerenciadas através de protocolos de segurança. Ou seja, uma Raspberry, uma Intel Edison, uma Motherboard, essas placas que têm capacidade de gerar protocolos de segurança RSA ou coisa do gênero, para poder ter uma criptografia de comunicação com o Azure. Uma coisa que, por exemplo, um Arduino não consegue. Então, o Arduino se encaixa num PAN device.
Mesmo se, por exemplo, eu colocar um Ethernet Shield ou um Wi-Fi Shield nele, não é
No Arduino
IP-Capable.
não vai funcionar. O IP-capable não quer dizer que é capaz de gerar IP, mas é que é capaz de gerar uma segurança de comunicação com o Azure, porque isso também é muito importante a gente ter essa conexão de segurança. Então, o Arduino ele precisaria de um gateway de comunicação, ou seja, ele vai se comunicar sem segurança até um gateway, e esse gateway vai fazer a comunicação de segurança com o Azure.
Então, mesmo assim, você consegue colocar o Arduino na nuvem.
Consegue colocar o Arduino. Como? Vamos reproduzir esses cenários aqui. Nos cenários do IP-capable, a gente tem duas formas de fazer, né? A gente pode conectar diretamente no IoT Hub, que é o que a gente está falando aqui hoje, ou a gente pode conectar num gateway de nuvem. O que é esse gateway de nuvem? Esse gateway de nuvem é um serviço que, poxa, Lucas, por que que eu tenho um IP-capable que eu posso me conectar direto no Azure e eu vou querer conectar num gateway de nuvem, por exemplo? A gente vai ver que a gente tem alguns protocolos customizados hoje usados no IoT, como MQTT, outras coisas do gênero, que não são suportados pelo IoT Hub. Então você precisa criar um gateway que a gente chama de tradução de protocolo. Então ele vai se comunicar com esse gateway na nuvem e esse gateway da nuvem se comunica com o IoT Hub. E o outro cenário é o cenário em que a gente tem um PAN device. Então a gente tem um gateway de campo se comunicando com o gateway de nuvem e com o IoT Hub, ou a gente tem o gateway de campo se conectando com o IoT Hub, tá? Esse último cenário aqui é o menos indicado.
Foi.
Porque é uma questão de segurança, a gente não quer que teu gateway de campo seja gerenciado somente por você. A não ser que você esteja usando como gateway de campo, por exemplo, um device IP-capable. Que cenário seria esse, por exemplo? Imagine um Arduino conectado numa Raspberry Pi conectada no
Ah, foi
IoT Hub.
aquele cenário que você comentou no outro
Que
modo.
a gente comentou. Esse cenário, tudo bem, porque na verdade a gente não é que a gente esteja usando um gateway de campo, mas a gente está usando um IP-capable como gateway,
Entendi.
tá? Lá dentro do IoT Hub, a gente tem capacidade de processamento de eventos de dados. Então a gente continua com aquele Event Hub que a gente conhecia já do outro MVA. A gente consegue colocar toda a lógica de negócio e um monitoramento de conexão dentro da nossa suite e aplicação e gerenciamento. Ou seja, a gente vai conseguir não só gerenciar e se comunicar com os devices, mas a gente vai conseguir tomar ações baseadas no que os devices estão nos dizendo. Okay. Isso a gente vai ver na prática. Os vários aspectos de conectividade. Então, a gente pode fazer, por exemplo, telemetria device to cloud. Então, eu consigo monitorar o que é que está vindo, como está vindo, por que está vindo, quando está vindo, do device para a minha nuvem. Eu consigo mandar comandos e ter notificações. O que, que é legal? Eu consigo mandar um comando para o meu device em tempo real e ele vai me responder isso aí.
Entendi.
Tá? E uma coisa super interessante, a gente pode fazer upload e download de arquivos.
Arquivo?
Sim. Por exemplo, se você tiver com o seu circuito integrado lá, sua placa com capacidade de tirar fotos, por exemplo. Você tem um robozinho lá que ele consegue tirar uma foto. Você consegue tirar uma foto, dar um upload dessa foto para um blob, para alguma coisa no teu Azure.
Direto num blob,
no teu Azure. E também consegue fazer o download. Então, imagina que você tem um robozinho que consegue identificar o rosto e seguir a pessoa. Você consegue mandar uma foto pro robozinho e ele vai conseguir seguir aquela pessoa.
Isso acrescenta uma camada de interação gigante, né?
Exatamente. O segundo ponto que a gente frisa, eu acho que bastante, é a segurança, né? Então, a gente tem não só a segurança do device, através da identificação exclusiva por device, a gente tem uma segurança na nuvem. Como eu te falei, a gente precisa de um protocolo de segurança de comunicação, que é o canal de segurança. Então, é um canal único de segurança que exige uma criptografia. Monitoramento. Eu consigo monitorar, identificar os devices quando eles estão com algum problema, por exemplo. Eu consigo identificar se o device... Eu não consegui ter uma resposta do device, a suíte de aplicativos do IoT vai conseguir me dizer isso. É bem legal, é bem interessante essa ponta. E o mais interessante que é o alcance disso aí, né? Então, a gente não está falando aqui só de tecnologias Microsoft. A gente está falando de uma Intel Edison que está rodando no Linux. A gente está falando de non-impeccables, que é um Arduino, que não tem um sistema operacional rodando nele. E aí a gente consegue criar todo um cenário aberto com todas as ferramentas que você tiver em casa, né? E a gente também tem um esquema de autenticação. A gente não só tem a autenticação já pronta para você, mas a gente também lhe dá a possibilidade de criar o seu esquema de autenticação. Isso é uma coisa muito interessante. Mas por que eu devo usar o IoT Hub? Alguns exemplos, alguns tópicos que eu pré-selecionei aqui, né? Em gestão de telemetria, acho que é básico quando a gente está tratando de IoT, né? Telemetria de dados, consumir, analisar, tudo mais. Mensagens, device to cloud e o contrário, cloud to device, no único caminho. Mas coisas importantes que a gente precisa agregar, né? Quando a gente fala de nuvem, a gente tem que lembrar de alguns princípios, de alguns pilares da nuvem. Então, a gente tem escalonamento. Então, eu tenho a possibilidade de escalonar o meu serviço de acordo com a necessidade e só pagar por aquilo que eu uso. Isso é um ponto muito legal. A autenticação do device e segurança é sempre importante a gente estar frisando. Monitoramento de conexão. Protocolos IoTs, ou seja, por padrão, AMQPS e HTTP já é aceito. Já é nativo isso do IoT Hub. E o MQTT, que tem suporte, mas a gente precisaria criar um gateway, que é aquele gateway de nuvem.
Uhum.
Propriamente, o que é, né, o Azure IoT Hub? Ele foi extremamente voltado para IoT, pensando nesse cenário. Então, você tem a possibilidade de conectar milhões de devices. E quando eu falo conectar milhões de devices, é mandar milhões de mensagens por segundo.
Mas como que eu sei de onde está vindo, por exemplo? Eu tenho vários Arduinos, aí como que eu sei qual Arduino está enviando?
Porque você vai ter identificação desse Arduino.
Ah,
porque você vai criar, antes do Arduino, que na verdade o Arduino ele não vai enviar direto, tá? Vai ser uma RESP ou uma Edison, mas se você tiver milhões de RESPs, cada RESP daquela, antes de mandar, ela precisa gerar, ela precisa ser autenticada no teu IoT Hub. Teu IoT Hub tem que autorizar aquela RESP te mandar. Então eu consigo saber quem é quem, através de uma gestão que a gente tem.
Bacana.
Serviço de ajuda na comunicação, que é exatamente o que você está falando. Só vai enviar aqueles caras que são autorizados a enviar. Então, eu autorizei, eu coloquei na whitelist que aquela RESP pode, mas aquela não. Alguma Raspberry pegou minha conexão, tá tentando, mas, cara, não vai.
Qual é o risco do seu serviço ser flodado?
Não, porque eu consigo gerenciar isso. Isso é uma coisa muito legal. Porque se você começar a notar que o cara pegou uma key sua, pegou, sei lá, por algum motivo ele conseguiu te hackear lá e pegar aquelas suas chaves principais, você consegue na tua gestão de devices dizer blacklist.
Acabou.
Ou então, só liberar esses caras aqui.
Entendi.
Você consegue ter toda essa gestão.
Entendi.
E uma comunicação bidirecional, né? Sempre lembrando, cloud to device, device to cloud. Escalonamento de mensagens. O que é isso? As duas mensagens, além de ser bidirecionais, elas são duráveis. E elas usam uma semântica chamada at least once, que é basicamente a garantia de que vai existir uma fila de comunicação e que as tuas mensagens vão ser lidas. Ou lidas, ou escritas, ou deletadas, ou por tempo, se você assim determinar. Porque você consegue, seguindo aquele padrão do Event Hub, você usar um partition time lá, dizer quanto tempo que aquela mensagem pode ficar disponível.
Sim.
Feedback. Isso é uma coisa muito interessante. Você consegue ter feedback das mensagens enviadas para o seu device. Ou seja, você consegue mandar uma mensagem para o seu device e o teu serviço vai ter um retorno se aquela mensagem foi entregue positivamente ou não.
É praticamente o protocolo TCP/IP.
É um protocolo TCP/IP porque você recebe no ACK. Você vai ter um ACK lá de status positivo. Então, você mandou aquela mensagem e conseguiu receber. Exatamente. E você também consegue ter a comunicação de erros. Então, se tiver algum erro de comunicando com o teu device, você consegue ter resposta quanto a isso.
Bem importante.
Autenticação individual, ou seja, credencial individual para cada device. Canais multi-indexados, ou seja, a gente só tem um único canal de comunicação. E o teu IoT Hub, tanto de ida como de vinda, assim como você falou do I2C, por exemplo, mas tanto de ida como de vinda, e dentro do IoT Hub ele vai multiplexar isso aí e vai cuidar da parte necessária de direcionar as informações.
É o software imitando hardware, hardware imitando software.
Exatamente. E outras coisas interessantes, que é o multiprotocolo, né? Como eu falei, ele tem suporte nativo a MQP e o HTTP, né? Com suporte e extensões para protocolos customizados, como MQTT, por exemplo. E o mais interessante, ele é multiplataforma e ele tem SDKs para isso. Então, você consegue baixar SDKs para qualquer sistema operacional que você esteja, mas você consegue baixar para as linguagens C, C Sharp, Java, Node.js,
JavaScript,
que é Node.js, que são basicamente o que a gente mais usa hoje em dia, né? E como funcionam esses endpoints lá dentro? O teu device, ele vai se comunicar por um canal com o device ID dele. O device que é o mesmo que vai entrar, cloud device ou device do cloud. E aí, a gente também pode ter os gateways de campo ou gateways de nuvem se comunicando com o teu IoT Hub, cada um com o seu device ID específico. Ou seja, eu sei quem está se comunicando, em qual momento está se comunicando. Lá dentro, o meu IoT Hub vai ter um device do cloud receive endpoint, que é o quê? É o cara que vai receber a informação, que é o Event Hub, ele vai tratar o processamento desses caminhos. Qual vai ser o caminho que ele vai seguir, se é o hot, se é o cold, se é o direct, e a gente vai saber o que fazer. E ele também, você pode colocar a lógica de negócios. Então, é aqui, quando eu bater no endpoint, vai ter a tua lógica de negócios sabendo o que, é que ele tem que fazer com aquela informação. Outra coisa interessante, que é a mensagem de feedback. Então, quando eu mando para o meu device, eu consigo ter a mensagem de feedback e monitoramento para saber como está meu device, se eu recebi aquela mensagem ok ou não. E por último, obviamente, gerenciamento e provisionamento das informações que estão ali. Então, a gente tem um website, a gente tem alguma coisa, algum cenário trabalhando em cima disso. Quais são os SDKs? Como eu estava falando para vocês. Quando a gente está olhando para o device, então a gente tem gateways para nuvem, óbvio, né? Como eu falei, e a gente suporta RTOS, Linux, Windows, ARM, Android, iOS. Não importa o tipo de sistema operacional, lembrando sempre essa visão open source, use as tecnologias que você se sinta mais à vontade de trabalhar. E quais são as linguagens que a gente está suportando hoje? C, Java, C Sharp e JavaScript.
Tem alguma vindo aí?
Provavelmente o Python, porque a gente já usava o Python no Event Hub e agora a gente está trazendo o Python também.
E a comunidade
que é uma linguagem, exatamente, que é uma linguagem muito legal para você usar quando você está trabalhando com IoT. É uma linguagem simples, bem objetiva. Quando a gente olha para o lado do servidor, que é o back-end, né, a gente tem .NET, Java e Node.js, que você pode trabalhar com qualquer uma dessas linguagens. Eu acho que a inserção do Java aqui foi uma coisa muito legal. A gente vê a nossa, como o Azure está aberto para o Java, como a gente está trabalhando bastante com o Java, e não só para tecnologias web, ou coisa do gênero, não, mas a gente também está focado no mundo IoT, né? Um cenário simples, que é o quê? Imagina que a gente tem um device aqui simulando uma turbina, por exemplo.
Certo.
Então, essa turbina vai mandar uma informação, automaticamente vai lá entrar no Process Host, vai entender e vai mandar para um portal, que é o portal que a gente gerencia os devices.
Num dashboard, por exemplo.
Exatamente, num dashboard que a gente pode ter. Ele autentica, verificou, tá ok. Então, ele manda de volta para o cloud dizendo, beleza, você está autenticado, você pode usar. E ele abre um set de comandos que você pode mandar. Você pode dar ping, você pode mandar um texto, você pode mandar uma informação.
Ah, já tem uma série de comandos que você pode utilizar.
Você pode customizar da forma que você quiser, mas é interessante você saber que você pode dar um ping, você pode... várias coisas, vários tipos de comunicação você pode ter. Vamos falar agora um pouco mais sobre device identity, que eu acho que isso é a parte mais legal, né? Como a gente identificar os nossos devices. O software, ele, o registro de identidade, ele tem uma segurança individual por device. Então, ele vai gerar uma key única para aquele teu device. Então, tu vai ter um cara que orquestra tudo isso e cuida de todos os registros de IoT. Você não precisa se preocupar nada. A gente vai ver na nossa demo aqui que a gente cria o IoT Hub e a gente vai ter todas essas informações. Bloqueio individual device, foi aquilo que eu falei. Evitar fluxos, essas coisas. Toda vez que se conectar, a gente consegue cancelar o cara lá. Comandos de autenticação, como eu falei para você. A gente pode mandar pings, a gente pode mandar informações. E a gente pode também garantir a identidade do device que estão enviando os dados. Então, a gente ter certeza que ninguém está se passando por aquele device ou coisa do gênero. A gente pode criar esse tipo de segurança. Integração com Azure Active Directory. Ou seja, eu posso fazer com que ele se autentique no Active Directory do nosso serviço.
Okay.
E a gente pode ter uma master key para os gateways também. Isso também é uma coisa, é um cenário muito legal. Acessando o IoT Hub, a gente pode ter vários tipos de políticas de autenticação. Cada device permite sua política de autenticação própria. E cada política de autenticação tem um set de permissões.
Então, por exemplo, você pode querer aqui, por exemplo, uma RESP, ela apenas mande dados, a outra só receba.
Você pode tratar isso individualmente sem problema nenhum. Ah. Cada device vai ter sua característica específica. E você tem chaves primárias e secundárias. Então, garantindo aí uma flexibilidade e segurança muito maior para o teu serviço, né? E quais são essas permissões que a gente pode ter? Eu listei quatro permissões simples aqui, né? Device Connect, que é basicamente cada componente conectado no device. Então, você consegue saber se ele está recebendo, se ele está enviando, o que ele está fazendo. Você tem o Service Connect, que é mais para o back-end, que é a gente saber se o back-end está lendo uma mensagem, se ele está recebendo uma mensagem, se ele está enviando uma mensagem para o device, e recebendo o feedback de que ele enviou para o device, está ok esse feedback. E a gente tem o Registry Read e Write, que é basicamente como você falou, é autorizar, por exemplo, a Raspberry só escrever ou ler também toda aquela fila de informações que está passando pelo IoT Hub. Device to Cloud. O momento, né? Quais são as funcionalidades e padrões que a gente tem? Quando a gente manda mensagens do nosso device para o cloud, naquele mesmo cenário que a gente mostrou, a gente tem uma interface, então essa interface tem endpoints MQPS e HTTPS. O nosso serviço também suporta a MQPS internamente, e, na verdade ele vai trabalhar já em MQPS, porque vai ser mais rápido e menos custoso, e você vai ter todos esses casos de serviços. Compatível com o Event Hub, isso é super legal, ou seja, você consegue criar todas aquelas partições, você consegue fazer integração com o Azure Streams Analytics para criar um banco de dados individual para você, não tem problema nenhum. E se você já tiver um Event Hub, ele também é 100% compatível com esses receivers do Event Hub. Então, você consegue fazer essa comunicação direta sem problema algum. Serviços IoT Hub para device to cloud. Então, você consegue milhões de caras conectados simultaneamente, né? Como eu falei, por segundo. Cada device vai ter sua autenticação específica. Isso é uma coisa muito legal. A gente tem três caminhos para seguir, né? Que é aqueles caminhos que eu te falei que, na verdade, o IoT Hub vai tratar isso para você, mas você pode determinar como você quer. O primeiro caminho que a gente tem é esse caminho interativo, que é quando, internamente, ele já vai ter um service bus, ele já vai ter os caras que vão fazer todo o trabalho de fila e tratamento de informação que está entrando ali e automaticamente para você. Os outros dois caminhos que a gente tem é o caminho quente, que a gente chama, né? Que é o caminho mais analítico, onde a gente já começa a criar todo um cenário e normalizações, logs, relatórios e tudo mais. E o último caminho é o Code Path, que é o caminho novo que a gente tem, que é a gente se comunica direto com o Blob. E aí eu consigo fazer o upload de arquivos e download de arquivos, como eu falei para você. Então, a gente vai ter também analíticos, a gente tem todas essas informações lá dentro. Aqui é um padrão de projeto de upload de arquivo que eu queria mostrar. Então, o que é legal? O próprio app lá cria um link para o novo blob que você colocou. Então, você cria um blob lá e linka com o teu IoT Hub, ele já vai cuidar disso para você. Então, quando você manda para o IoT Hub, ele linka para o blob e salva aquele arquivo para você. Então, vai direto para o storage e você pode usar blocos de blob, ou seja, mandar informações em blocos para ficar sempre respeitando quando a gente trata de devices, a gente trata de devices que tem pouca energia, pouco processamento. Então, trabalhar por blocos é a melhor informação, a melhor forma que a gente tem. E o mais interessante, permite pausar e continuar. Então, se acontecer alguma coisa, ele consegue pausar aquele upload ou download e dar continuidade a isso aí. E você também tem uma notificação de término, uma opção que você tem quando terminar você receber esse caminho. Então, vocês podem ver. Ó, na verdade, aqui o device se conectou direto para o blob. E aí, uma aplicação lá já identificou isso aí, retornou para o IoT Hub e te falou, tá ok, tá funcionando. O caminho inverso, Cloud to Device. Quando a gente fala de Cloud to Device, o cenário seria o nosso serviço enviando para o teu device, né? Então, a gente tem endpoints MQPS e HTTPS. A gente tem serviços MQP, a mesma coisa do device to cloud. Mas aqui é a parte mais legal, que é aquela semântica que eu falei sobre mensagens duráveis. Então, você consegue criar o tempo de mensagens, o time to leave, confirmação de recebimento, saber quando enviou, quando não. Como funciona lá dentro? Você enviou. Ah, beleza. Foi lido, apaga. Ou então não, passou muito tempo, abandona, cancela. Ou não, ficou lá, executou alguma tarefa, funcionou, concluiu aquele projeto. E você consegue ter esses status do que está acontecendo ali dentro. Como eu estava falando também, o time to leave é por mensagem.
Tem algum, perdão, tem algum tempo máximo?
Você vai configurar isso aí dentro da tua partição lá dentro.
Ah, entendi.
Isso é que é legal. Na hora que você cria, vai mostrar lá. E você também consegue ter comunicação de sucesso ou falha. Tá? Padrão de ciclo de vida de comandos, que é aquela parte em que o comando começa a enviar, você começa a enviar comando para o teu device. E aí, como vai funcionar essa parte? Você consegue ter feedback, e você consegue, por exemplo, ter um feedback de que teve status, ou então, por exemplo, tá fora o device, não estou conseguindo comunicação, consegui, então agora faz, executa aquele comando que eu estava tentando executar. Ele consegue fazer isso para você, e ele consegue criar histórico de comandos. Então, saber quando eu mandei comando, para quem que eu mandei comando, e qual foi o comando que eu mandei. Um projeto, um padrão de projeto interessante para mostrar é o download de arquivos. Então, é aquele arquivo que uma Raspberry fez o upload, eu consigo fazer o download aqui na minha Intel Edison normalmente, somente me comunicando lá naquele blob e fazendo o download.
Entendi.
Isso é muito legal porque eu posso fazer update de software, por exemplo,
Diretamente.
diretamente fazendo o download, desde que a gente arquitete isso muito bem.
Verdade.
Por último, e não menos importante, os gateways e monitoramento de conexão, por exemplo, o que é que a gente pode fazer? Imagine um cenário onde a gente tem gateways de nuvem, gateways de campo, tudo aquilo funcionando. Então, o caso de uso aqui, por exemplo, eu tenho um Arduino tentando se conectar, ele está se conectando, ou então tem um IP capable tentando se conectar, mas ele está usando tradução do protocolo. Então,
Certo.
está usando um servidor MQTT, e eu estou mandando mensagens MQTT para ele, e ele está se comunicando com o meu IoT Hub. Eu consigo vários tipos de multiconexões para o mesmo device. Eu posso mandar eles comunicar com o IoT Hub direto ou com o Gateway também, ao mesmo tempo. Não tem problema algum. E é como eu sempre gosto de frisar, esse Gateway MQTT, porque é uma coisa que sempre me perguntam quando eu vou nos eventos da IoT, né? Algumas pessoas gostam de usar MQTT e a gente sente falta de que hoje não tem um suporte nativo MQTT. Então, a gente precisa criar esse Gateway. Mas a gente suporta essa comunicação com o Gateway muito fácil, muito rápido. Padrão de projetos que eu gosto de falar é transparência versus opacidade. O que que é isso? O teu hub, ele consegue identificar quem está se comunicando com ele. Ele é muito transparente com isso e ele também sabe que quando é um cara que não é dele, ele vai cancelar esse cara. Ele vai bloquear esse cara. E outra coisa muito legal é que quando um device tenta, ele pode fazer duas formas. Ele pode se conectar com o IoT Hub e manter aquela conexão, ou ele pode ficar variando. Se conecta, aí faz o que tem que fazer, se desconecta, e depois ele se conecta, e isso também não vai ter problema nenhum.
Uma conexão persistente ou não?
Ou não, ele sempre vai estar lá sempre registrado. Essa parte de serviço de token é aquela hora que eu falei para vocês sobre a autenticação também ser customizada. Então, se eu quiser, eu posso criar um serviço de token onde eu vou fazer as autenticações de meus devices pelo meu código, pelo meu serviço, pelo meu servidor, à parte. E a gente tem suporte a isso aí. Então, imagina que você cria um token SaaS. E aí você manda tua device se autenticar, gerar aquele token, pega aquele token e passa para o meu IoT Hub, e meu IoT Hub valida com base nisso aí. É basicamente o que é feito hoje nativamente, mas se você quiser fazer a parte e quiser
Não
ter um
precisa
tempo,
usar o endpoint padrão, você pode fazer o seu
você
próprio.
pode fazer o seu próprio padrão. Monitorando conexão de device. Então eu consigo ter evento de conexão e desconexão de cada device. Então ele dispara para mim mostrando que o device se conectou ou se desconectou, coisa do gênero. Eu consigo gerenciar isso nativamente. Eu consigo ter relatório de erros e o endpoint do compatibilidade com o Event Hub, que eu acho muito importante. Eu acho muito legal esse exemplo que eu trouxe aqui, que é uma lógica bem complexa que ele tem com o device. Por exemplo, ele consegue, através de um job do Streams Analytics, identificar o número de conexões falhas que um device teve. E com base nisso, por exemplo, bloquear aquele device.
Bloquear.
O device está tentando se comunicar várias vezes. Ele não tá conseguindo se comunicar porque ele não está registrado no meu IoT Hub. O meu IoT Hub vai fazer: opa, peraí, esse cara não está autenticado, está tentando, está me cansando. Bloqueia, ele não vai nem tentar mais.
Entendi.
Porque quando ele bater na minha porta externa do Azure, a porta vai dizer: cara, tá bloqueado, você não pode. O próprio firewall vai te bloquear. Então, para a gente concluir e ver a parte das demos, o IoT Hub conecta vários devices. Então, isso é muito legal. A gente vai ver como a gente pode fazer isso de várias formas possíveis. Lembre-se que você tem autenticação individual para os seus devices. Vou mostrar isso, isso é muito interessante. Consigo monitorar a conexão que eu estou tendo o tempo todo e eu posso suportar vários tipos de protocolos de IoT. MQTT, MQPS, HTTPS e por aí vai. E aqui eu reforço aquela parte. Não crie gateway de campo direto no IoT Hub. Eu gosto de reforçar porque a gente preza pela segurança dos devices. Então, quando a gente pensa no cenário, vamos pensar no cenário mais seguro e mais ideal.
Ainda mais que vários desses devices podem estar na sua casa, podem estar ligados aos vários atuadores. Então, por exemplo, você pode estar na sua casa, suas luzes vão começar a piscar do lado, por exemplo, se não tiver.
Exatamente. Claro, claro. Exatamente. Bom, é isso aí, pessoal. Vocês conheceram um pouco de como funciona a arquitetura da IoT Hub, como é que a gente, quais são os serviços que a gente tem disponíveis. E agora, nos próximos módulos, a gente vai fazer a demo, a gente vai escrever o código, vamos conectar e ver como funciona.
Até mais, pessoal.
Tudo bem? Até mais, pessoal.